E aí, ouvintes da Rede Contínua, muito boa noite. Está começando o Debate RC, a sua mesa redonda de segunda-feira para falar tudo o que costuma acontecer com os quatro grandes clubes do estado de São Paulo. Perceba, costuma. Hoje a gente pegou isso aqui, a gente pegou essa pauta, ó, e fez isso aqui porque tem muita coisa acontecendo no cenário do futebol brasileiro. Como vocês podem ver aqui pelo nosso título, a gente vai falar de Copa América, a gente não vai deixar de falar dos quatro grandes clubes do estado de São Paulo, e a gente também vai falar da final da UEFA Champions League, porque tem coisa bastante importante a ser falada na final da principal competição entre clubes do futebol europeu. Eu sou o Will Ferreira, vou comandar aqui a transmissão que vai ter hoje. Vinícius Alex está aqui no meio, e vai ter também o queridíssimo Carlos Borges e sua bela camisa do Juventus da Moca, o eterno moleque travesso. O pessoal já tá chegando aqui, a Cris Mello tá com a gente, boa noite. Ramon Santiago, salve RC, boa noite, pessoal. Tá assistindo a gente pelo Facebook, tá assistindo a gente pelo YouTube, tá assistindo a gente pela roxinha, não posso falar aqui. Deixa o seu like, viu? Quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo. Faz igual aí o Carlos Borges, deixa seu like, interage e vem fazer o programa com a gente. O nosso primeiro assunto vem bem ao encontro do que o Ramon Santiago falou aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler melhor o seu comentário. Ramon Santiago, por quê? Copa América, após desistência da Colômbia semanas atrás por conta de uma crise política envolvendo reformas econômicas, e da Argentina ontem pelo avanço da pandemia, o Brasil, em crise política e com o avanço da pandemia, aceitou organizar a competição. O debate é bem sucinto, bem direto, porque a gente aqui não é de meias palavras, e inclusive, se você quer ver gente aqui exaltando a Copa América, fazendo um auê desgraçado, uma chacrinha imensa, passando um pano para essa coisa sem vergonha, por favor, se retire do canal, você tem toda a opção, porque aqui a gente vai criticar mesmo. O debate é: qual que é o nível de canalice, mal-caratismo e desrespeito dos envolvidos ao aceitar organizar a competição 12 dias antes dela começar, Vinícius Alexis? Muito boa noite.
Boa noite, Will Ferreira. Boa noite, Carlos Borges. Eu vou começar direitinho assim, ó. Só para dar uma boa notícia, Will Ferreira. Fui vacinado hoje, graças ao Butantan, Coronavac. Vou estar imunizado antes dos meus pais, né? Porque eu tenho que tomar a segunda dose daqui 28 dias. Minha esposa vem vacinada hoje, tomou a AstraZeneca, vai ser vacinada daqui 90 dias só. Então, assim é a vida. Bom, dito isso, vamos lá, Will Ferreira. Faltam palavras para descrever assim. É um absurdo de um tamanho que eu não sei descrever para você o fato de ter Copa América no Brasil em 2021. Mas vou dizer uma coisa. Eu acho que não vai ter. Qual é a minha tese nesse momento, às 8h03 da noite, da segunda-feira, 31 de maio? Ontem à noite, o ministro da Argentina falou que não ia ter Copa América na Argentina, porque a gente já sabe. A gente já imaginava, porque afinal de contas, o campeonato argentino já está parado. Já quase não teve rodada da Libertadores no meio da semana por conta disso. Então era natural que chegasse nessa questão. O ponto central, para mim, é: o que aconteceu sábado no Brasil, Will Ferreira?
Protestos contra o governo federal.
Exatamente. O nosso governo federal teve ali uma pauta que ele não gostou, certo?
Sim.
Como que... O que o governo federal sempre faz quando tem uma pauta que ele não gosta? Ele arruma outra coisa. Ele muda a pauta. Então, quando surge a informação de que a Conmebol está procurando um país para sediar a Copa América, o Brasil se voluntaria. Porque hoje a gente passa a segunda inteira falando mal da CBF, falando mal do governo federal, falando mal da Copa América, mas é uma coisa muito menor do que o que a gente viu no sábado. Então você muda a pauta, você leva a pauta para um outro caminho. Porque assim, o governo federal pode falar o que ele quiser, mas quem define se vai ter jogo são os estados. Eles têm dois problemas. Dois. O primeiro é: o futebol brasileiro não vai parar. Então, estados que têm times na Série A não poderiam ter jogos, porque os estados vão ser utilizados. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Ceará. Então você tem vários estados que não poderiam receber jogos por conta disso. Isso é um ponto. Segundo ponto,
mesmo se o estado não ter time na Série A, o governador pode falar: aqui não vai ter Copa América. E o governo federal e a CBF não tem o que fazer. O único local que já se, de antemão, falou que pode ter jogo é Brasília. Porque o Ibanez Rocha, que é o governador federal, é um negacionista de marca maior. Já teve jogo de Supercopa, de Libertadores, de qualquer coisa. A Copa América é só para completar o bingo. Copa América em Brasília, bingo! É isso. É só o que falta. Então, assim, me parece um grande balão de ensaio que vai acabar não dando em nada. Mas eu tenho certeza, meu Ferreira, que tem muita gente que defende de verdade, com unhas e dentes, que tem a Copa América do Brasil, que não faz o menor sentido. E aí eu não posso deixar de falar que tem um clube, inclusive, muito grande, atual bicampeão brasileiro, que tem um presidente extremamente negacionista, que está fazendo coisa errada há mais de um ano, que brigou pro futebol votantes da hora, que tentou colocar público no estádio várias vezes, que agora quer a suspensão da Copa América, porque ela estragaria o gramado do Maracanã, onde o time joga. No fundo, no fundo, a gente sabe, ele quer que não tenha jogadores na Copa América, porque ele deve ter 6, 7 jogadores convocados para a competição, contando jogadores brasileiros de outras seleções sul-americanas. Então, assim, no final das contas, ninguém se importa com o outro. A gente está vendo, também na Copa América, as pessoas sendo egoístas e querendo levar as pequenas vantagens. E isso diz muito sobre a sociedade brasileira, meu Ferreira. Me chama muito a atenção que no final, mesmo a gente sabendo ali da nossa bolha, da nossa realidade, acompanhando ali o Twitter, as redes sociais, muita gente se posicionando contra, mas ainda é algo muito tímido e muito pequeno para o tamanho do absurdo que é se pensar, se cogitar, se imaginar uma Copa América no Brasil. Não deveria haver Copa América. Esse é o primeiro ponto. Nas Américas, só dá para pensar em Copa América nos Estados Unidos. Mas não sei se eles querem tanta gente com tanto problema de Covid levando doença para lá.
E é exatamente por conta disso, o Vinícius Alexis, que aparentemente os Estados Unidos não toparam sediar a competição. Antes de passar para o Carlos Borges, eu vou vir aqui. Deixa o seu like, viu? Deixa o seu like. Quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Faz igual diz aí o Carlos Borges, o cartaz dele. Ramon Santiago. Copa América, com mais de 500 mil mortos por Covid. José Carlos, quero vacina e não Copa América. Mostra aí de novo, Alexis. O Alexis já está vacinado, José Carlos. Isso, em breve vai ser você, José Carlos, em breve vai ser eu, Carlos Borges, todo mundo. Leandro Sveg, boa noite, galera. Muito frio por aí. Aqui é de Botucatu, tá um gelo forte. E pra fazer frio em Botucatu é complicado, hein? Amon Santiago, povo morrendo em fila esperando vaga em UTI, os políticos mais preocupados com futebol em vez de tentar ajudar o povo. Mas político só lembra do povo de 4 em 4 anos pedindo voto. Diz o Amon Santiago. Cida Lima, boa noite. Will e companhia, cheguei, vai São Paulo. Campeão paulista, Cida Lima, tá feliz. Leandro Sveg, no Brasil vai ser a Copa América. Tem também Cepa América, eu adorei o slogan do Cepa América com o logo do Cloroquinho, eu achei maravilhoso. Amon Santiago, não fala em Iganês, Rocha, é mais sujo que pau de galinheiro, só promete e não promete nada. Cida Lima, likei, pessoas, agora vamos aumentar o seu dinheiro. Exatamente, Cida Lima, já deixou o like, obrigado, faz igual a Cida Lima aí, quanto mais like, você sabe, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo. Dúvidas do Universo, cheguei cedo e acabei deixando o like, é isso, dúvidas, obrigado. Só não cheguei mais cedo porque eu tava rindo com SMS que recebi de alguém falando que era da Caixa e precisava dos meus dados. Não faça isso, Dúvidas do Universo, é golpe. Não caia nessas, porque banco não pode te mandar SMS. Começa por aí, viu, Dúvidas. Fique sempre atento quanto a isso. Bom, já pediu o like, vamos que vamos. Agora eu quero saber do Carlos Borges. Carlos Borges, você acha que Copa América aqui, faz igual o Leandro Sveg também, like, 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 like. Você acha que Copa América aqui no Brasil, o Carlos Borges, é uma canalice sem tamanho?
Boa noite, Will. Boa noite, Vinícius Alex, também para os nossos espectadores. Essa situação da possibilidade de ter a Copa América aqui no Brasil é um desprezo à vida, né? Não que o governo preservasse em algum momento nesses quase um ano e quatro meses. O governo federal deixou claro, a população que se lasque, né? Não vai ter vacina, não vai ter um protocolo eficiente, não vai ter uma segurança às pessoas, não vai ter recursos para elas poderem ficar em casa. Cada um que se lasque, sobreviva quem puder, quem tiver mais dinheiro está saindo dessa, né? Porque é sempre assim, a classe A sempre consegue se sobressair das demais classes. E o que aconteceu hoje, né? Não me surpreendeu. Ontem, quando a Argentina abriu mão, né, de sediar a Copa América, eu tava pensando, qual governo nacional será muito irresponsável para sediar uma competição dessa, né? Aí eu já pensei lá, cara, o Brasil. Só que aí eu não acreditava muito que seria o Brasil, porque o Brasil foi o último país, né? Então eu pensei em alguma possibilidade até fora da América, do Sul e tal. A CONCACAF, né, nos Estados Unidos, recusou, muito por conta da má relação que tem com a Conmebol hoje, porque a recusa foi por falta de interesses políticos, né, porque a Conmebol quer meio que anular a CONCACAF, e tem essa briga, enfim, tanto que nem tem mais mexicano participando da Libertadores, e etc. Mas assim, não vamos pensar que os Estados Unidos recusaram a Copa América porque eles são os bonzinhos, eles são exemplo. Não, também acho que não é bem assim. Mas o que acontece aqui no Brasil é que parece que a gente vê tanta coisa errada, tanta desgraça, tanta porcaria que sai desse governo, e uma coisa a mais que sai, a gente fica muito pé da vida, mas a gente não fica surpreso, né? Porque é sempre de mal a pior, então é uma situação muito triste. Confesso que hoje o meu dia ficou... Eu fiquei muito abalado por conta disso, porque tive amigos, familiares que perderam a luta contra a Covid, né, e só quem, né, tem essa sensação de perda sabe como é que é complicado esse menosprezo que o governo faz com as vidas, né. E não querendo me alongar muito, ainda está em jogo, né, para ver se realmente vai ser disputado aqui no Brasil. Eu espero que não, e eu espero que os canalhas envolvidos com isso sejam severamente punidos. Inclusive, o Rogério Caboclo vai ter que depor na CPI da Covid, porque, né, eu fiquei surpreso, fiquei assustado. O governo demora 9 meses para responder a Pfizer e em 10 minutos responde a Conmebol? Que coisa é essa?
Eu tenho 2 depoimentos pessoais. Vai você, Alex.
Não, e só para lembrar uma coisa importante. Os eventos esportivos dos Estados Unidos estão tendo público. Ontem tinham 137 mil pessoas em Indianápolis assistindo o Tony Carão, o Hélio Castro Neves. É lindo, ganhou pela 4ª vez lá. Então, assim, não é que... Existem várias polêmicas, inclusive, sobre o uso de máscara lá, sobre liberar, mas as pessoas vacinadas estão tendo acesso a eventos esportivos e a várias outras coisas. Tem time da NBA dando vacina na porta do ginásio para as pessoas entrarem para assistir o jogo, os playoffs. Então, assim, eles estão num ritmo muito diferente do nosso. E mesmo assim, eles falaram, não quero isso aqui, não. Aí tem cepa de Manaus circulando... Já tem cepa da Índia circulando por aí. São 65 pessoas de 10 delegações, de 10 países diferentes. Eles olham e falam, não preciso disso aí, não. A gente está aqui bonitinho, controlando a pandemia do nosso jeito, brigando para mais pessoas serem vacinadas, vacinando de 12 anos para cima, mas a gente não quer correr esse risco, não. Então, assim, é óbvio que é um absurdo sem tamanho. Mas, como aqui, né, o negacionismo impera, tudo é possível.
Eu quero dar 2 depoimentos pessoais. Primeiro, eu estava numa situação ontem, a informação de que a Argentina tinha largado a Copa América chegou por volta das 10, 11 da noite. Estava saindo da transmissão de Internacional Esporte e sentei, jantei, deitei no sofá. É uma coisa maravilhosa que eu amo fazer, deitar no sofá no domingo à noite. E aí eu via a notícia. E aí eu pensei, cara, é a cara do Brasil pegar essa Copa América, é a cara do Brasil. Só que, naquela hora, isso era domingo, 11h15, 11h20 da noite, eu pensei, o Brasil, do jeito que tá, pegar a Copa América é uma loucura até para o atual governo federal e até para a CBF, é uma loucura até para esses padrões. Chego, o dia de hoje foi horrível, acordei o Dominguinhos do Estácio morreu, infelizmente, dos grandes puxadores, hoje do Carnaval, hoje tivemos a morte também do Januário de Oliveira, hoje não sei se vocês acompanharam também a morte do bebê do Whindersson Nunes, da Maria Lina, que é um casal de influenciadores, etc, mas nada se compara com isso da Copa América. Um negócio que, para mim, extrapolou qualquer barreira. E eu me orgulho muito de quase sempre ser o cara que fala, não duvido que isso vá acontecer. E isso acontece, eu falo, cara, eu falei, eu não duvidei. Ontem eu duvidei. Todo mundo viu o que aconteceu. E a segunda coisa, o Carlos Borges falou do Rogério Caboclo, convocaram ele para a CPI, etc. E o único intuito disso é constranger o Rogério Caboclo, tá? É muito simples para o Poder Legislativo editar uma lei e falar, a partir daqui, a partir dessa data aqui da lei, ou de quando surgiu o requerimento, enfim, não sei, você proibir a entrada de estrangeiros por 15 dias. 15 dias já é o suficiente. Só entra quem tinha passagem marcada. Isso já tornaria a Copa América completamente inviável. E se o presidente não quiser, ou se alguém não quiser, aí ele que arque com o ônus na prática. Convocar para a CPI, com todo respeito, a gente já viu nessa própria CPI do coronavírus, que não adianta nada. É pura e simplesmente o constrangimento. E eu acho que o constrangimento é uma boa forma de intimidação dentro da lei, digamos assim. Mas a pandemia exige muito mais do que isso, simplesmente. Essa é a minha modesta visão. Vamos lá, o Vladimir Filho, assistindo em Fortaleza, boa semana, e já tá vacinado. Boa, Vladimir. Vai você de novo, Alexis. Boa, tá vacinado aí. Vladimir Filho, meu leão, rumo à liderança da Série A. O Silas Roner Vieira, e como ele não tá citando político nenhum, eu vou colocar as críticas deles. Olha lá. Todos os jogadores vacinados e sem públicos. E por quê? Copa América não pode, brasileiro pode. Hipócrita. Silas, eu te convido a se inscrever aqui na Rede Contínua, sempre deixar o like e ver. Desde quando o futebol voltou? Em julho? Agosto? Não vou lembrar. Julho? Junho, julho do ano passado?
Julho.
Todo mundo aqui, julho. Se não todo mundo, boa parte foi contra. E a gente é contra o futebol desde quando ele voltou. Aqui não tem hipocrisia, não, cara. Aqui a gente critica desde quando voltou. A gente sempre fala, não era para acontecer, não era para estar acontecendo. O futebol tem que dar exemplo. A gente cobre isso aqui, a gente ama cobrir esporte, cobrir futebol, ser jornalista. A gente cobre isso aqui contra a nossa vontade. Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Eu queria estar cobrindo a corrida pela vacina. Eu queria estar cobrindo o isolamento de, sei lá, 75%, 80%. Eu queria estar cobrindo esse tipo de coisa, e não campeonato brasileiro. Eu não queria cobrir América Mineiro e Chapecoense, cara, com todo respeito, e nem Palmeiras e Flamengo. Eu queria cobrir outra coisa. Tem muito mais coisa em jogo, Silas. Acredite em mim, vai na minha. Silas, mimimi demais, jogadores vacinados sem público, cara. Mas aí você pensa, vai surgir, rapidinho, Alex, vai surgir uma cepa nova aqui. Inclusive, eu acho inacreditável que o Japão esteja sediando numa ilha os Jogos Olímpicos. Para mim é completamente surreal. Vão entrar quase 90 mil jornalistas no Japão, e as autoridades de saúde do Japão já estão falando, olha, vai surgir uma cepa olímpica, mais ou menos hora. Doença viral é assim, cara, quando você menos espera, chega, não tem o que fazer, e aí começa a bater cepa dali, cepa de lá, tem a indiana, tem a britânica, surgiu uma no Vietnã agora, tem uma de Manaus, tem uma do Rio, cara, vai dar ruim, é simples, a gente pode não sentir na hora, vai dar ruim. Lembre-se, a segunda onda do coronavírus aqui no Brasil surgiu quando começaram a flexibilizar, tivemos todas as viagens de Ano Novo, Natal e etc. Chegou janeiro, cara, 4 mil mortes por dia, isso não pode acontecer, é completamente evitável. Fora que, no aspecto desportivo, vai ser um negócio completamente desorganizado, porque ninguém consegue organizar uma competição como uma Copa América em 12 dias, e com todo respeito, por que que existe a Copa América? De verdade, nos atuais moldes, é só mais um negócio chato, que não tem graça nenhuma, com jogos ruins, que ninguém liga, para entreter meia dúzia de gato pingado. Cara, se você me pedir para ver Paraguai e Venezuela, eu não vou ver. Eu vou ter que ver por dever de ofício, mas eu vou estar querendo ver enfiando um garfo no meu olho, porque é ruim, é chato. Copa América não tem razão de ser, Silas. Diga, Vinícius Alexis.
São dois pontos importantes. É, primeiro, jogador vacinado contra a maioria da população não está vacinada. É uma loucura, não faz sentido. O Will falou do Japão. O Japão tem um problema seríssimo em relação à vacinação. A vacinação do Japão não anda e a população é radicalmente contra a Olimpíada realizada no Japão. É uma aberração sem tamanho. Então, isso é um ponto importante. É, acho que outra coisa que é importante, jogadores vacinados sem público. É, tem um detalhe, você tem pessoas circulando. Vacinação não impede o vírus de vacinar. Impede as pessoas, na maioria dos casos, de terem casos graves. Quer dizer que se o vírus continuar circulando, ele vai continuar mutando. Então, os vírus novos vão surgir. Como eu bem disse, é quase certo que um mês e meio depois dos Jogos Olímpicos, nós teremos uma cepa nova que vai vir lá do Japão, que vai ser uma mistureba, porque tem gente do mundo inteiro com várias cepas diferentes se misturando e interagindo. Porque não vai ser feita uma bolha. E isso é uma coisa importante ser dito. Não é que você vai botar todo mundo no mesmo hotel, vai jogar todo mundo na mesma cidade, vai ficar todo mundo concentrado, ninguém entra, ninguém sai do hotel. Não é isso. A gente sabe que a Conmebol, a gente viu na Libertadores. A Conmebol faz evento para convidado. Ou todo mundo esqueceu dos 5 mil convidados na final da Libertadores aglomerados no cantinho do Maracanã. A gente não esqueceu. Então, assim, Will Ferreira, Carlos Borges, vocês confiam no governo federal do Brasil?
Não.
Vocês confiam na Conmebol?
Muito menos. Não muito menos. Mesma proporção.
Vocês confiam na CBF?
Também não.
São esses que vão organizar o evento. Então, se eu não confio neles, por que eu tenho que achar que vai dar certo? Não vai dar certo. E o não vai dar certo não quer dizer que não vai dar certo para a Copa América. Não vai dar certo para os brasileiros. Isso é que é mais grave. Se a competição fosse um fracasso, não teria problema nenhum. Mas o problema é que o fracasso da Copa América significa a morte de pessoas. E é disso que a gente está falando aqui.
O Ramon Santiago deixou um comentário bem, bem bacana, falou: a Globo é contra a Copa América, mas não fala nada contra a Olimpíada. E eu quero reforçar o que a gente falou antes. Por quê? A gente é contra voltar ao futebol desde quando ele voltou. A gente é contra também a Olimpíada, Copa América. A gente é contra qualquer resquício de vida normal durante uma pandemia viral, gente. Isso daí tem que ficar bastante claro, não era para nada disso voltar. O Vladimir Filho tá relembrando, o SBT vai transmitir a Copa América, é bem verdade, e o Silas tá falando que se a Globo tivesse com os direitos de Copa América, ninguém falaria nada. Não, cara, fica tranquilo que a gente fala de qualquer jeito. A gente falou da Libertadores, que foi o SBT que transmitiu, a gente falou do Campeonato Carioca, que foi a Record que transmitiu, e por aí vai. Aqui não tem essa, a gente não tem nem político, nem competição e nem emissora de estimação, Silas, pode ficar tranquilo. Carlos, vai você.
Ah, não, só para completar, né, a Globo também não tinha os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, né, que foi transmitido pela Record e pela Televisão dos Clubes, e quando o Flamengo e o Fluminense, o Flamengo, na verdade, a diretora queria que houvesse público na final, foi manchete dos maiores tabloides, né, GE, Gol, UOL, então, assim, não é questão do canal de comunicação. Quando uma coisa tá errada, a gente tem que apontar. O jornalismo é isso, o jornalismo tem que apontar erro. Se quer ficar vendo coisa bonitinha, coisa que as pessoas concordem, vai procurar outro lugar, porque isso não é jornalismo.
Exatamente, estou com você nessa. Ô Carlos, VSC Basket, o que a Globo tem a ver? Ok, nem a Globo, nem a SCT, muito menos a Copa América vão trazer minha tia-avó de volta e evitar que outras pessoas morram. Eu lamento muito pela sua tia-avó, VSC, lamento mesmo. Vladimir, vacina-se todo mundo, acabou a confusão. Queria. Vacinação em massa já. Queria muito. Vacinação em massa. Vacinação em massa. Vacinação em macarrão. Por favor, é isso que o povo precisa.
Vacinação do nhoque.
Nhoque é bom demais. Ricardo Stefano, vocês acham massa Campeonato Brasileiro? Todo mundo gosta do Campeonato Brasileiro. É, exatamente. O problema não é esse, Ricardo. O problema é fazer isso durante a pandemia. Aqui começa a próxima semana. 18 anos. Cara, acho que com comorbidade, né? Enfim. E 59 anos. Ricardo Stefano Germano, cheio de especialistas em Covid. Ô, Ricardo, a gente não é médico, mas eu posso te garantir que a gente é especialista em gente. Isso eu posso te garantir. Grande abraço.
Amanhã vai falar na CPI uma médica que não entende nada, inclusive. É. Ele é médico, não tem comprovação científica. Então,
dúvidas do universo. Pensa na minha cabeça como biólogo e profissional de saneamento vendo essas paradas. É, cara. Ramon Santiago, grande Ayrton Senna, sempre falou, a politicagem sempre ferra o povo. Ayrton Senna raramente estava errado. Algumas vezes ele errou, sim, mas raramente ele estava errado. Bom, sobre coronavírus, lembrei, o Carlos Borges citou a diretoria do Flamengo, tem um negócio que eu acho interessante mostrar aqui, eu vou tentar caçar, cadê uma fala do Marcos Braz, antes da estreia do Campeonato Brasileiro, vou tentar espelhar aqui a coisa que ele falou, que eu não tenho nem nome para isso, já estou colocando aqui, vamos lá, uma frase do Marcos Braz no Bate-Bola Debate, lá da ESPN, vou até ler aqui, vamos lá, cadê? Eu sou a favor de que todas as pessoas que já foram vacinadas possam voltar aos estádios de futebol. Pode colocar 10 mil pessoas no estádio facilmente. Pode colocar uma parte com 5 mil vacinados e outra parte com 5 mil não vacinados. Esse é o diretor que mais quer que o público volte aos estádios, Vinícius Alexis. Não é um gênio, não é um fofo.
E ele também é vereador, né? É importante esse resultado, porque ele também faz política pública, né? Ele faz lei da cidade do Rio de Janeiro. Esse cara aí que escreveu esse absurdo, que falou esse absurdo aí na ESPN. Bom, pessoas que já tomaram duas doses só estarão 100% cobertas, 70% da população for vacinada. Porque é assim que a gente cria imunidade de rebanho, quando mais de 70% das pessoas estão vacinadas. Porque aí o vírus começa a diminuir a circulação, porque ele não encontra pessoas para infectar. Não aconteceu no Brasil, está longe de acontecer ainda. Então é só mais um absurdo de um Flamengo que, para mim, é a síntese do que de pior pode acontecer em termos esportivos no meio de uma pandemia. Eu acho que tudo que o Flamengo poderia ter feito desde o ano passado, no pior sentido possível, e que vai muito ao encontro, na mesma direção do governo federal, mas vem em direção oposta à vida, o Flamengo fez. E essa, para mim, é só mais uma, então não me surpreende. Marcos Braz, Landim e Companhia Limitada. E é engraçado que eles são tão contra a vida que até na gestão da morte dos meninos do Ninho, eles vão mal igual. É muito doido isso. Porque as relações elas vão sempre, né, nessa mesma direção. Se a vida vai por um lado, essa diretoria do Flamengo vai pelo outro. Né? E é óbvio, mancha a imagem do clube. Mas, aparentemente, ele não se importa. O Marcos Braz se elegeu vereador por conta disso. Então, para ele, tá tudo bacana. E assim, a gente vai levando a vida, vendo a imagem do clube de maior do Brasil ser manchada por uma diretoria extremamente incompetente quando o assunto é valorizar a vida das pessoas, valorizar a vida do seu torcedor, inclusive.
Eu tirei rapidamente aqui a tela, porque chegou uma notícia de última hora que, sabe aquele, eu amo aquele meme, tá? Aquele meme do que está acontecendo, o que está acontecendo, eu não sei, eu amo, exatamente esse, o Vinícius Alexis. Acabou de chegar aqui uma informação, vou até espelhar aqui, essa eu vou deixar para o Carlos Borges, ele é da Band News TV. Não sei se vocês conseguem ler aí. Urgente, o governo proibiu temporariamente a entrada de passageiros estrangeiros de qualquer nacionalidade por recomendação da Anvisa. E aqui, a medida vale apenas para vias terrestres e aquáticas, por recomendação da Anvisa. As restrições não impedem a entrada no país por via aérea. Carlos Borges, o que eu vou falar, cara?
É quando você vê naquele desenho animado, né, que o barco tá furado, aí a galera vai tirando água, né, aí tampa o buraco, abre outro, é isso, né. É a mesma coisa, pô, vamos tentar ver qual é a segurança dessa arma, né, sei lá. Ô, Vinícius Alexis, põe um colete de bala que eu quero ver se você tá seguro se eu te atirar com um colete à prova de bala. É a mesma coisa. O mais seguro seria eu não atirar, né, mas, né, bom... Não, não me surpreende.
É surreal. Por essa eu não esperava. Eu não sei. Essa notícia foi publicada há menos de, se não me engano, há 32 minutos. É inacreditável, gente. Eu não sei. Eu realmente estou aqui. O tanto que eu já fiquei pistola com essa notícia. Com essa notícia e pelo fato de eu ter sido ingênuo. Isso me deixou bastante chateado. Eu fui ingênuo. Eu duvidei aí aconteceu exatamente o que eu duvidava. Tem mais comentários aqui. O VSC Basket, o Marcos Braz é ridículo. Ele é muito competente, mas ele é uma pessoa escrota. Mas vamos, Santiago. Queria saber se ele vai abrir a carteira para comprar vacina para o povo. Claramente não, Ramon. Nidan, temos vários campeonatos rolando, já normalizando, dizer esse absurdo, mas pensar, não vamos aumentar, o problema é no mínimo sensato. Então, eles não estão pensando se eles vão ou não aumentar o problema, Nidan, posso te garantir isso. Dúvidas do Universo, depois dessa fala eu desisto, tá falando do Marcos Braz, já deveria ter desistido há muito tempo, viu, Dúvidas. Amor Santiago, agora a Covid vem de ônibus, porque de avião tá muito caro, é bem verdade. Ai, ai, ai. Ricardo Stefano, tem Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, mas Copa América não pode. Aí que tá, Ricardo, a gente tá falando aqui, não pode, a gente é contra desde quando voltou. É exatamente isso que a gente tá falando, não importa se é Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa América, desafio ao Galo, a gente é contra absolutamente tudo isso, cara, é isso que a gente tá falando. Dúvidas do Universo, eu já tava achando estranha essa medida e minha reação foi igual a do Alexis, que deu risada. VSC Basketball, ha, 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 que absurdo. Pelo menos o Aquaman não pode vir. Pô, se tivesse o Aquaman ainda seria legal, né? Mas nem o Aquaman pode vir, é sacanagem. Vamos cansar, cansei, não dá mais, eu quero poupar os meus neurônios. Diga, Alexis.
Tem que avisar os portugueses que eles não podem mais vir a nado. Eles só podem atravessar o Atlântico agora de avião, nadando não pode mais.
Pois é, você falou de portugueses, foi um excelente gancho, por quê? Agora a gente vai falar de futebol, propriamente dito, queria estar começando falando de futebol, mas não tem condição, né? Porque a gente vai falar do Brasileirão, afinal de contas, dos paulistas, apenas o Red Bull venceu, e mais do que isso, a exibição dos quatro grandes paulistas no geral foi ruim, vamos relembrar, o São Paulo ficou no 0x0 com o Fluminense, o Palmeiras perdeu para o Flamengo por 1x0, o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense por 1x0 e o Santos tomou uma traulitada do Bahia por 3x0. O debate é, o que há de semelhante nas estreias ruins dos quatro grandes de São Paulo? Tem algum caso muito pontual? Calendário apertado no estado de São Paulo prejudicou? E se sim, quanto prejudicou, Vinícius Alex? Aí uma saraivada de perguntas para você. E, inclusive, ele caiu. Vou começar com Carlos Borges agora.
Bom, vamos lá, né, Will? A questão dos paulistas desse começo de início de Brasileirão, a gente tem que analisar cada um, né, de uma forma individual. Começando pelo Red Bull Bragantino, né, o único vitorioso, ganhou lá na Arena Condá da Chapecoense por 3x0. Mas a Chapecoense enfrenta uma crise administrativa. Começou o Campeonato Brasileiro sem técnico. Recentemente não, agora há pouco, né, fechou com o Jair Ventura, e é o terceiro técnico da Chape nesse ano. Então isso reflete no rendimento do time dentro de campo. E o Red Bull Bragantino, que já tem um elenco montado, né, tem boas peças, o Barbieri já está no clube há algum tempo, passou o carro facilmente, né, sem dificuldade. A questão do Santos é, o Santos tem um treinador de qualidade questionável e tem um elenco muito abaixo do ideal, acho que para qualquer clube. Inclusive, esse ano, não me surpreenderia se tivéssemos dois paulistas na zona de rebaixamento no final do campeonato, sendo Santos e Corinthians, pelo fato dos dois times serem horríveis. Ontem, o Corinthians contra o Atlético Goianiense foi estreia do Silvinho, novas ideias e tal, parece ser bem interessante, mas o Corinthians é vítima do baixo nível técnico do time, né? E o Corinthians não perdeu para qualquer time, não foi uma vitória por acaso do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense mereceu vencer, construiu o placar. Poderia ter feito até mais, né? O Corinthians teve a chance de empatar, mas ainda não apresentou nada de diferente. Sobre o São Paulo fez o pior jogo, na minha opinião, sobre o comando do Crespo. Tem a ressaca do título, tem três desfalques. Não, tudo bem, mas jogar no Morumbi não pode dar margem para outras equipes terem mais chance de vitória do que o São Paulo. Um time que quer ser campeão, né? Que tem gente até cogitando que o São Paulo pode brigar por título, acredito que não, mas não pode dar margem, né? Tanta margem para outros times se sobressaírem no Morumbi. A única chance que o São Paulo teve foi aos 45 do segundo tempo. O Paulo César de Oliveira ali na transmissão falou que aquele lance em cima do Rojas foi pênalti, mas eu não achei nada. Também não achei muito pênalti sobre o Abel Hernández, mas, bom, né, a arbitragem brasileira também, né, tem a qualidade muito questionável. E o Palmeiras, é a vítima da falta de repertório do Abel Ferreira. Mais um jogo que o Palmeiras não produziu nada, não dá para você jogar contra grandes clubes só na base da ligação direta. E nas últimas duas semanas, o Palmeiras perdeu para... Em 7 dias, o Palmeiras perdeu para 2 clubes de Série A. E sem jogar nada. Então, assim, a situação é muito preocupante para alguns paulistas e, sobretudo, até para a falta de repertório de alguns times.
O Palmeiras acho que fez um primeiro tempo muito bom. Não muito bom, mas acho que até melhor que o Flamengo. Acho que eu discordo disso. Quanto às outras coisas, eu concordo. Você me lembrou. Cara, a arbitragem brasileira é um negócio medonho. Nossa senhora, não tem árbitro bom no Brasil, é impressionante. Vinícius Alexis, agora ele caiu, não, ele tá no ar, só que ele tá apenas no áudio. Vinícius Alexis, por favor, apareça. Quando você aparecer, eu te dou a palavra, agora sim ele caiu. Cara, eu tenho a impressão que todos os jogos que eu vi ou que eu trabalhei teve polêmica da arbitragem. O tal do Rodolfo Toschi Marques é uma aberração esse ser continuar no quadro da CBF. É inacreditável. O fato do Rodolfo Toschi Marques... Pois é, e árbitro FIFA ser um dos melhores árbitros do Brasil. Agora, Vinícius Alexis, vamos lá. Você tem aí as perguntas. Cabe a você respondê-las.
Cara, tem bastante coisa para falar. Começando falando do Palmeiras, vou fazer um paralelo que eu posso ser xingado. Eu vi Palmeiras e Flamengo muito como eu vi Manchester City e Chelsea. Duas propostas de jogos muito claras e muito diferentes entre si. O Flamengo é uma proposta muito parecida com a do City e o Palmeiras é uma proposta muito parecida com a do Chelsea. Com uma questão que o Chelsea tem muito mais repertório ofensivo do que tem o Palmeiras, mas é um jogo muito baseado no contra-ataque, em dar a bola para o adversário, tem muita semelhança. Mas para mim, por que o Palmeiras me pareceu melhor no primeiro tempo? Porque o Palmeiras teve a principal oportunidade, uma defesaça com o pé do Diego Alves, mas acima de tudo, porque foi o primeiro tempo que o Palmeiras ficou confortável, porque o Flamengo não chegava tanto. Então o Palmeiras estava muito na dele. Se der espaço, eu vou contra-atacar, não estou tomando pressão, está tudo bem. É o jeito que o Palmeiras se sente bem. Na segunda etapa, o Rogério muda a postura do time, o Flamengo amassa o Palmeiras perde o contra-ataque, toma o gol e poderia ter tomado mais. Né? Então, o Flamengo soube tirar o Palmeiras da sua zona de conforto e o Palmeiras não soube como reagir a isso. Olhando para a realidade, dos 12 títulos grandes, só o Flamengo ganhou, contando Série A e Série B. É muito doido isso. Né? E acho que, não que o Palmeiras vai mal, mas talvez a tônica do Flamengo ser o melhor time do campeonato, a gente veja, vai ter Copa América, vai ter convocação, pode perder o Gerson vendido, muita coisa pode acontecer. Mas hoje o Flamengo entra para mim de novo favorito ao Campeonato Brasileiro. Santos, extremamente preocupante. Fez um primeiro tempo equilibrado, tomou 3 gols em 7 minutos, mas foi uma coisa muito estranha, aconteceu no segundo tempo do Peixe. O Corinthians, deixa o torcedor triste, o Ferreira. Mas eu acho que a essa altura da temporada, o torcedor corintiano não pode mais dizer surpreso. A atuação ruim não é novidade, a derrota em casa não é novidade, o aproveitamento em casa com o Mancini já tinha sido muito ruim. A questão é, fica o gosto maior porque o Matheus Vital conseguiu perder o pênalti ou o rebote do pênalti. Mas não foi um jogo que o Corinthians criou oportunidades, que jogou muito melhor que o Atlético Goianiense, nada disso. Né? E o São Paulo me surpreendeu negativamente. Foi para mim, talvez o pior primeiro tempo do time titular com o Crespo. Merecia ter virado perdendo o jogo. E o Volpi pegou o pênalti do Nenê. No segundo tempo se equilibra um pouco mais depois da bola na trave no primeiro lance do Fluminense. O São Paulo consegue equilibrar um pouco o jogo. Mas foi um primeiro tempo que me assustou do São Paulo. Porque o São Paulo fez um jogo ruim, por exemplo, contra o Racing na Argentina. Mas o que eu vi no Morumbi no sábado foi muito fora da curva desse São Paulo do Crespo. Foi muito diferente daquilo que eu imaginava. É claro, é só um primeiro jogo. Mas também, tirando os clássicos dos jogos contra o Racing, um dos poucos jogos de alto nível que o São Paulo fez. Porque os outros dois rivais da Libertadores eram fracos, os times do Paulista e de Minas Gerais também não são tão fortes assim. Então teve os clássicos do Paulista e os dois jogos contra o Racing de jogos de primeiro nível. Jogos parecidos como você vai ter no Campeonato Brasileiro. Então, se não é preocupante para mim o São Paulo, me chamou a atenção negativamente. Santos e Corinthians são situações bem
bem preocupantes. Os elencos são fracos, os times não conseguem desenvolver um bom futebol e a perspectiva não é nada boa. A perspectiva é meio de tabela. E aí, Santos e Corinthians perdem para rivais que vão brigar por ele, por vaga na Sul-Americana, para ficar na Série A. Não tem diferença entre brigar pela Sul-Americana e brigar para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. A diferença entre ser 10º e 16º é pequena no Brasileirão. É pequena na Série A. Então, se o seu time briga para jogar pela Sul-Americana, no fundo, no fundo, o seu time briga para ficar na Série A. É simples assim.
De tudo que vocês falaram, eu acho que o time que mais me causou espécie, por assim dizer, foi o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras é um time moldado para jogar contra times iguais aos do Flamengo. Times que batem de frente com ele. O primeiro tempo respondeu bem. Inclusive, o jogo em si foi bem legal, por sinal. Isso daí a gente tem que destacar. A gente reclama muito, acho que na minha visão, com razão, do nível técnico do futebol brasileiro. Quando tem um Palmeiras e Flamengo como o de ontem, como o da Supercopa do Brasil, acho que a gente tem que falar também, tem que destacar. Primeiro tempo foi equilibrado, teve chance para as duas equipes, etc. O segundo, cara, nossa senhora, não sei o que aconteceu. O Palmeiras foi completamente engolido. Bruno Henrique, estão procurando o Bruno Henrique até agora, lá no Allianz Parque, porque ele jogou demais no segundo tempo. O Bruno Henrique, sobre o São Paulo, eu particularmente acho que, assim, na hora de fazer o planejamento, Fluminense tem um time bastante competitivo, acho que é um time equilibrado, tem bons nomes. Não esperava que o Roger Machado soubesse dar uma cara mais aguerrida para o time do Fluminense, porque times do Roger Machado normalmente não despejam aquela última gota de suor. O Fluminense do Roger Machado está despejando, só que no planejamento, Fluminense em casa, 3 pontos para São Paulo. Então o São Paulo já sai perdendo 2, por assim dizer. Sobre o Corinthians, cara, querendo ou não, é começo de trabalho do Silvinho, a gente tem que entender isso. Ele chegou, salvo engano, na quinta-feira, só que a atuação do Corinthians é um negócio complicado. Eu até lembro de ver a entrevista coletiva do Silvinho, e ele falou, olha, a gente tem que evoluir a criação de jogadas, e, cara, bacana, mas o Corinthians tem que evoluir a criação de jogadas desde quando ainda era campeão. Imagina agora, cara, você tá falando isso com 4, 5 anos de atraso, no caso não você, né, mas o cargo, né, de treinador do Corinthians, tem que agir. E o Santos, cara, sendo bem sincero, eu não sei o que falar do Santos. O primeiro tempo até foi razoável, teve chance, etc, mas cara, a questão não é ser um time como o Santos, eu odeio esse tipo de retórica. Um time de futebol profissional não pode levar 3 gols em 7 minutos de jeito algum. Ah, mas a seleção brasileira levou no 7-1. Levou, cara, mas é a maior vergonha da história das Copas se deixar. Bicho, não pode. Certas coisas é de uma falta de leitura de jogo. Meu, você faz um gol no primeiro lance, foi nos primeiros segundos do segundo tempo. Você toma um gol, você dá uma respirada, dá uma baixada. Aí você toma o segundo, fura a bola, manda a bola pra longe, não deixa o jogo voltar, porque tem alguma coisa errada, cara. Eu sou muito partidário do Gerson, do comentário do Gerson, se não me engano, no terceiro gol da Alemanha, no 7-1, que ele tava na transmissão da Rádio Globo, salvo engano, e era o garotinho que tava narrando, se não me engano, ele fala, ah, a Alemanha tá vindo de novo, gol. E aí o Gerson interrompe o grito de gol do garotinho e fala, tem que furar as bolas, tem que furar as bolas, é exatamente isso. Ah, mas não tem jogo, dane-se, eu não quero perder de 3-0, não quero tomar 3 gols em 7 minutos, isso é inadmissível, não pode, isso é de uma leitura de jogo tão tacanha que não entra na minha cabeça. Isso para mim é inadmissível. Carlos Borges pediu a palavra.
Will, acho que a questão do Silvinho e do Fernando Diniz são muito similares. São dois treinadores que têm ideais ofensivos, mas o material humano não fortalece essa ideia. Tanto que o gol que o Corinthians sofreu ontem foi através de uma saída errada, né, do Camacho. Não tô querendo dizer que tem que tratar a bola que nem bumerangue, ligação direta, não, acho que você tem que tentar propor alguma coisa. Mas times nessa situação que não tem força econômica, tanto o Corinthians e o Santos, eu duvido muito que façam contratações de jogadores que resolvam alguma coisa, né? O Santos está se movimentando mais, trouxe o Moraes, fechou com o Zanocello, um volante da Ferroviária, que foi muito bem no último Campeonato Paulista, uma grande promessa, mas não é uma qualidade, sabe, meu Deus, vou fazer um esquema em torno desse cara. E são dois times que são muito, não tem uma qualidade muito técnica muito grande, e essa questão pode até fazer os times se prejudicarem no campeonato. Claro que hoje o Santos jogar contra o Bahia no Pituaçu é muito difícil. O Bahia tem um time muito organizado, tem bons jogadores, e tem jogadores até melhor do que o do Santos. Se a gente comparar 11 contra 11, dá pau a pau, talvez o Bahia saia até em vantagem. Um ou outro do Santos ali se destaca e tal, mas... e assim, tomar 3 gols em 7 minutos, não é porque foi do Bahia. O Bahia é um grande clube, né? Mas independente de quem seja, é uma vergonha, meu. E assim, eu não cheguei a ver coletiva do Fernando Diniz e tal. Pô, o Santos foi bem, só não foi bem em 7 minutos. Pô, mas em 7 minutos tomou 3 gols. Então, acho que a situação dos paulistas, né, nessa primeira rodada foi contraditório, né? Principalmente o São Paulo surpreendeu negativamente, bem apontado pelo Vinícius Alexis. A do Palmeiras preocupa um pouco, mas não tanto quanto as situações de Corinthians e Santos nesse começo de campeonato.
Antes de passar para os nossos comentários, inclusive deixa o like aí, porque quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Isso, deixa o like aí. Eu queria destacar que eu lembro que eu fiz o raio-x de Bahia e Santos. Eu não lembro se foi 6-4 para o Bahia ou se foi 7-3. Se eu não me engano, o Santos ganhou do goleiro, ganhou no Gabriel Pirani e ganhou no Marinho. Só, o resto para mim foi 7-3. Comentários, vamos lá. Vladimir Filho, amanhã tem sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Tem isso, né? Eu tinha esquecido. Uma hora da tarde, é bem verdade. Sul-Americana não tem mais times de São Paulo, tem só o Red Bull, só, entre aspas. Oi?
Tem o Santos.
Tem o Santos, é verdade, que caiu, muito verdade. Vinícius Alexis e a Libertadores tem São Paulo e Palmeiras. Sul-Americana tem o Santos e tem o Red Bull. Ramon Santiago, Palmeiras com Abel, não tem variação tática. Tá refletindo que a diretoria mentirosa do... Tá refletindo, né? A diretoria mentirosa do Palmeiras, o Alexandre Rodrigues, ligado em Teresina, no Piauí, a capital piauiense, a única capital nordestina que não fica no litoral, hein? Grande abraço, pessoal de Teresina. Abel Ferreira tá por um fio de cabelo de sapo. Sem repertório, gostei da expressão fio de cabelo de sapo, sem repertório. Eu acho que todo mundo já meio que sabia que o Abel Ferreira tinha esse jeito de jogar, mas eu tô cada vez mais chocado com o quanto o Rafael Veiga caiu tecnicamente. O Palmeiras não encontra mais absolutamente nada, inacreditável. Caio Mamede, o Abel perdeu o gosto de treinar o Palmeiras. Aí tem aquela... Eu não sei se vocês viram, eu vou ter que destacar isso, aproveitar que a gente tem um pouco mais de tempo hoje. Vocês viram a entrevista coletiva do Abel Ferreira? O Vinícius Alexis se manifestou primeiro, eu vou deixar ele começar. Por favor, fale da entrevista coletiva de Abel Ferreira, eu vou caçar as aspas aqui, Vinícius Alexis.
Ele fala várias coisas, de pressão, de treinador, de várias coisas, e ele fala que ele perdeu a primeira comunhão da filha lá em Portugal. Mas ele fez uma escolha. Ele estava num time pequeno para médio na Grécia, ofereceram para ele um caminhão de dinheiro para ele vir jogar, treinar no Brasil, no meio de uma pandemia, e ele aceitou. A pandemia já estava aí, ele já sabia que não ia trazer a família, que não ia poder voltar para Portugal quando ele quisesse. Então, assim, não tem surpresa, não tem novidade. E assim, não é certo ou é errado, mas é uma escolha. E a escolha tem consequências. Se você é um profissional, se você é uma pessoa adulta, meu Ferreira, e o Abel é uma pessoa adulta, você tem que entender que as suas escolhas têm consequências. Aquilo que você escolhe na sua vida vai ter um peso. Ele escolheu ganhar dinheiro no Brasil, treinar o Palmeiras, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, e ficar longe da família. Isso não dá o direito para ele, por exemplo, de ir para Portugal quando ele quiser. Ou de reclamar, porque na primeira comunhão da filha ele estava aqui, porque ele escolheu isso. E não é porque ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores que ele não pode ser criticado. Apesar de vir trabalhar num país que é extremamente 95% do tempo resultadista, ele pode e deve ser criticado quando o Palmeiras não joga bem. E ele ganha muito bem para ser elogiado e para ser criticado. Faz parte da remuneração dele. Ele não tem um salário milionário só porque ele é bonito, só porque ele é competente. É porque tem ônus e bônus na profissão. e tem que lidar com isso. Então, vir para a imprensa reclamar, para mim, é uma maneira de tentar tirar pressão, tentar desviar o foco. Porque o foco é, o Palmeiras não tem jogado bem. Simples assim.
Eu vou falar ipsis literis as declarações do Abel Ferreira, porque, basicamente, ele foi perguntado sobre a demissão do Alberto Valentim no Cuiabá, que é uma situação completamente inusitada, né? Ele falou, o que eu sinto é que o português de Portugal é diferente daqui. Depois do jogo contra o São Paulo, dei parabéns ao São Paulo, à equipe técnica, aos jogadores, mas ninguém passou isso. E aqui eu quero fazer a primeira parte. Depois, ele mesmo falou aqui, ó, exatamente aqui. Mais do que isso, fiquei extremamente aborrecido porque não passaram os meus últimos 30 segundos da entrevista coletiva depois do jogo contra o São Paulo. Só pode ser de má fé, só pode ser de má fé ou não sei. Ele ficou a coletiva inteira falando, não, porque o São Paulo fez nada de diferente, não teve nada demais, pipipi, popopó, falou um monte. Ele falou que o esquema dele, que é maravilhoso e que o São Paulo não muda os três zagueiros, e ele vem reclamar de 30 segundos que ele falou, oh, é verdade, né? Parabéns. Amigo, com todo respeito, né? Vai chupar laranja, né, Abel Ferreira? Voltando aqui, a primeira fala. Tenho que falar mais devagar porque recebem mal. Aqui eu já acho que já é um pouquinho, e eu como descendente de português, eu faço aqui o meu meia-culpa, descendente de portugueses tem uma tendência natural à arrogância. Não pergunte o porquê, mas isso é natural. E portugueses nascidos lá, eles são, não sei se em sua maioria, mas eles são bastante. Os caras, não é que eles acham que eles inventaram o futebol. Eles falam que foi um português que estava na Inglaterra que inventou o futebol. Português é bem assim, reconheço isso. Nesse contexto, a pergunta foi feita se eu estava chateado com as críticas com o futebol brasileiro. E aí ele contextualizou. Aí fala, o PAOK é um grande clube. Cara, futebol na Grécia, Panathinaikos, Olympiacos, o PAOK é um time que tá no segundo escalão, junto com a EK, junto com a Aris Salônica. Não vem falar que o PAOK é um grande. É óbvio, tem uma torcida apaixonada, etc. Mas, cara, não.
E ser grande pro padrão grego também não quer dizer nada. Eu joguei num grande time de Madagascar.
Você se remexe muito. Quando cheguei aqui, disse que para juntar títulos da minha carreira tinha que treinar grandes clubes, como o Palmeiras. E aí ele vai falando. Procuro seguir o meu trabalho. Na última entrevista disse que estou em um grande clube com grandes jogadores. Oferecem todas as condições para triunfarmos. Mas tenho pena que vocês aqui, ou alguma imprensa, já que não posso colocar todos no mesmo saco, alguns são sérios e verdadeiros e passam a mensagem correta de tudo aquilo que digo. Vamos lá. A gente tem que fazer uma crítica à imprensa, sobretudo à esportiva, no nosso caso, com certeza, mas não do jeito que ele está falando. É cretinice, desculpa, é cretina essa crítica do Abel Ferreira à imprensa, porque ele está reclamando de tanta coisa que não tem sentido você fazer essa crítica. Vai, Alex.
Me parece que a assessoria de imprensa do Abel Ferreira fez um curso rápido com o gabinete do ódio. Vamos reclamar de várias coisas genéricas, vamos desviar o foco, e aí você para de falar do problema que é o mau futebol do Palmeiras. Parece um pouco disso, assim. É meio assustador até. Porque ele reclama de várias coisas genéricas ali, faz uma salada mista ali de várias frases de efeito, de várias palavras-chave, e no final da conta ele não quer dizer nada. Ele termina, inclusive, falando que a gente tem que falar mais de futebol. E quando a gente fala de futebol e critica o time dele, ele acha ruim. Inclusive. Então, o que é falar de futebol? É elogiar o Palmeiras só? Só pode falar bem do Palmeiras. Quando você fala mal, você não está falando de futebol. Quando você fala que o Palmeiras tem repertório, você não está falando de futebol. Então, ficou bem estranho isso aí. Para mim, pega muito mal, assim. É um lado do Abel Ferreira, que inclusive me parece muito com o lado que a gente demorou para perceber do próprio Jorge Jesus. Com a vantagem. O time do Jorge Jesus jogava bola, então a gente tinha menos tempo para perceber o quanto a postura dele nas coletivas e fora de campo era meio cretina.
E antes de passar para o Carlos Borges, vocês se lembram do quanto a gente criticou o Rogério Ceni aqui no São Paulo, porque ele falava muito de números? Nós finalizamos 6-3 do Flamengo. No segundo tempo eles foram melhores, finalizaram mais vezes, conseguiram desequilíbrios individuais do lado esquerdo com o Bruno Henrique. O jogo se decidiu nesse detalhe, qualidade individual de um jogador. Aí, primeiro, ele está falando que o elenco dele é ruim, e segundo, ele está falando que um jogador como o Rony ou que o Luiz Adriano não podem fazer a diferença que o Bruno Henrique fez. É o que eu leio nas entrelinhas. Para mim, essa entrevista... Olha, o Abel Ferreira está dando uma aula de como ser cretino em entrevista coletiva. Porque não tem cabimento. É uma atrás da outra. Ele dá uma bola fora atrás da outra, Carlos Borges.
Assim, primeiro que eu acho que ele tem muito, muito espírito do colonizador, né? Vocês não sabem de nada, eu vim de Portugal, eu colonizei vocês, então o que eu falo é lei. Vocês não discutem comigo porque eu sei de tudo. Primeiro, a gente não sabe que é bem assim, porque se ele fosse todo esse grande técnico, ele não teria saído da Europa, né? Porque antes da temporada começar, quando ele estava em Portugal, ele fez uma entrevista muito o efeito de ócio, né? Jogando sempre para a torcida. O cara criticou o Guardiola. A gente pode criticar o Guardiola, mas ele diz que, ah, mas o Guardiola não treinaria o Porto. Primeiro, ele diminui o tamanho do Porto, né? Eu sei que o nosso âncora é torcedor do Benfica, mas o Porto
é um time que ele fez bem.
Mas assim, ele fala de um jeito como se treinar o Porto fosse uma coisa para qualquer um. E eu fiquei me perguntando, então por que ele não está no Porto, né? Claro que o Palmeiras, eu acho que é muito maior que o Porto, mas ainda assim, ele teve que sair da Europa para se recolocar no mercado. E também, eu vou além, Vinícius Alexis, eu acho que ele não está só fazendo assessoria com o gabinete do ódio, mas também uma assessoria com alguns treinadores medalhões do futebol brasileiro. Porque se eu leio a entrevista do Abel Ferreira, eu não entendo nada de futebol, mas na temporada passada eu vi por acaso que o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras, né? E o Luxemburgo é um nome conhecido, eu falo, nossa, o Luxemburgo ainda é treinador do Palmeiras, porque o discurso não muda nada. Porque no final da temporada passada, enquanto o Palmeiras... acumulava vitórias na Libertadores, na Copa do Brasil e tal, não tinha, não é que não tinha o que criticar, mas claro que o elogio vai ser muito maior, né? São façanhas mais impressionantes do que uma falta de repertório. Ainda mais naquele contexto todo, que ele chegou naquele calendário todo embananado, sequência de jogo, ele encaixou um jeito, ok. Mas agora, porque a situação não tá boa, a imprensa não presta, o time é um lixo, ah, porque o meu trabalho é bom, eu vazo a hora que eu quiser. Meu amigo, não foi você, né? Não vocês, no caso, mas não foi o Abel Ferreira que inventou o futebol e nem o único técnico que ganhou uma Libertadores no Palmeiras e nem o único europeu também que ganhou uma Libertadores. Então, acho que ele precisa abaixar um pouquinho a bola.
O Carlos Borges, o seu papai, Vinícius Alexis, ele tá chateado com você. Eu começo a achar que, pelo menos hoje, tem um pouquinho do meu DNA. Que você é o meu filho, que você está falando coisas que eu falaria, não que o seu pai falaria. E antes de passar para o Vinícius Alexis, que pegou o microfone, quero destacar que quando chegou, vocês se lembram, o Abel Ferreira foi muito elogiado pelas coletivas, porque ele tinha uma visão que muita gente concordava. E agora isso virou completamente do avesso, Alexis.
Então, mas eu acho que assim, a gente elogia quando tem que ser elogiado, a gente quando tem que ser criticado. As primeiras coletivas eram muito boas. O Abel também foi se moldando nos últimos 6 meses. E é muito louco, a gente tá falando de Abel, de Palmeiras, de um monte de coisa. O Abel chegou em novembro, né? Sim. O Abel, 6 meses de Palmeiras, no final das contas. É maluco isso. Isso também demonstra o quanto o nosso calendário é esquizofrênico. Mas eu acho que é isso. O Abel veio se mudando, se alternando, se transformando no meio do caminho. E para o nosso azar, ele está se transformando em uma coisa pior. O Palmeiras, para mim, estagnou, o Palmeiras não evolui, o Palmeiras não apresenta variações nesse momento, por questão de calendário, por falta de treino, por N motivos, mas ninguém está treinando. Eu acho que esse é o ponto. O Flamengo que ele enfrentou também teve o mesmo acúmulo de jogos, desde que a temporada começou. Teve um outro jogo a menos, porque o calendário do Campeonato Carioca é um pouquinho maior do que o Paulista, mas a diferença é pequena. Emendou estadual com Libertadores, com o Campeonato Brasileiro, uma coisa na outra, então... A falta de repertório é culpa do Abel. Simples assim. E ele não tem conseguido encontrar soluções. O time dele não tem encontrado alternativas. Fez um primeiro tempo ontem em que não sofreu, porque o Flamengo também não agrediu tanto. Quando o Flamengo mudou a sua postura, o Palmeiras ficou completamente encurralado. Né? Então, é culpa dele sim. E tem que ser falado isso. Independentemente de qualquer outra coisa. E o cara que critica o Guardiola não tem tanta moral assim. Simples assim. Parece um pouco de inveja em alguns momentos. E olha que eu vou falar mal do Guardiola daqui a pouco. Mas a crítica de crítica dá se fazer. Algumas críticas são por ego, Will Ferreira. Não são por uma convicção de trabalho, são coisas diferentes.
Inveja do Guardiola, acho que todo mundo aqui tem. Luiz, diz o Ramon Santiago, inclusive vou ler seu comentário, deixa seu like aí, quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim. melhor para todo mundo. É isso, Carlos Borges. Luiz Adriano não se antecipa ao goleiro do Flamengo para fazer o gol e não acompanha o Rony numa jogada. Simplesmente para de correr. O Palmeiras se apoiou em título de Libertadores, Copa do Brasil. Cara, eu tento entender de verdade, com todo respeito ao Ramon Santiago, a birra que o torcedor do Palmeiras tem com o Luiz Adriano. Para mim é um negócio completamente inacreditável. Luiz Adriano é espetacular para mim. Dúvidas do Universo. Santos brigou para não cair no Paulista, então o brasileiro para mim não é novidade se brigar para não cair. Mais do que isso, jogou um trabalho fora, né, Dúvidas do Universo. Isso pega também. Se o Abel sair do Palmeiras é porque a diretoria não cumpriu com a palavra de trazer os jogadores que o Abel pediu. Gente, não dá para reclamar do elenco do Palmeiras. Não tem condições. Ah, o Abel pediu, o jogador se espetou. Ainda trouxeram o Danilo Barbosa, né, que tava no Nice. Mas, olha, primeiro, a diretoria tem que falar, cara, não, olha esse elenco. Se você não conseguir extrair nada desse elenco, o problema é você, não é o elenco. E, cara, não, gente, é meio, sei lá, não entra isso na minha cabeça. Nidan, diz aqui, tá elogiando o Caio Mamed, que participou aqui. O Carlos Borges, para terminar.
Não, você falou que não dá para reclamar do elenco do Palmeiras, Will, mas eu acho que dá sim, porque você vê o banco do Palmeiras não condiz com a qualidade do time titular. Os 11 principais são bons jogadores, né? Alguns que se destacam muito, né? Como o Everton, Gomes, o próprio Rony, que está numa fase iluminada. Não acho o Rony um dos caras mais habilidosos, mas ele está bem, isso é incontestável. Mas você olha o banco, Lucas Lima, não é incompreensível como um jogador desse, do que ele já fez pelo Palmeiras e também na carreira, que ele teve um curto auge, né? Foi 2015, um pouquinho de 2016, depois só foi decadência, depois foi pro Palmeiras, ganhou uma fortuna, ele não pode ser utilizado. O William, que ele pode compor elenco, mas já tá começando a sentir a idade, questão física e tal. E, bom, são outros jogadores que não dá para contar. Mas uma coisa que a gente pode reclamar é do planejamento das outras diretorias do Palmeiras. Então, quer contratações, se desfaça dos jogadores que não são úteis. Eu vou até citar um exemplo aqui, né? Mas também não é um exemplo, mas é o caso do São Paulo. Quando o São Paulo liberou o Rofran, Trellis agora para o Sport, que ainda paga uma parte do salário, mas é menos, Tchê e tal, teve mais disposição financeira para fazer contratações pontuais. Não acho que a maneira que o Cazares está dirigindo é um exemplo total. Eu acho que é um pouco... Não dá ainda para ter uma avaliação muito concreta pelo que ele está fazendo, até porque são 5 meses de mandato. Mas, né, o mercado da bola é assim. Se você quer fazer grandes contratações, livre-se de jogadores que não prestam para o clube. Os jogadores que não prestam para o clube, né, não sei nem se essa palavra é ideal ou se eu estou sendo até um pouco grosseiro, mas o Denverson foi reinscrito pelo Palmeiras e será integrado no elenco nessa semana. Então, né, não adianta reclamar o porquê não tem contratações.
Agora eu acho que você vai se tornar um órfão, porque você está indo contra Vinícius Alexis e eu também. Você está se tornando órfão aqui na RC, Carlos Borges. Diga, Vinícius Alexis.
Primeiro, dizer que eu acho que o elenco do Palmeiras tem questões pontuais. Para mim, a principal delas é a lateral direita. Eu já vejo muita gente falando que o Palmeiras é de um novo lateral esquerdo porque o Vinha está mal. Cara, o Vinha é o lateral acima da média do futebol brasileiro. Para mim, isso é muito claro. Então, assim, dá para recuperar. Porque também é isso. O jogador faz 3 jogos ruins, vamos mandar ele embora e contratar outro. As pessoas acham que futebol é FIFA, assim. Que você troca jogador a toda hora e que vai dar tudo certo, porque o que conta é o overall. Se o overall tá lá no alto, tá tudo bem. Então é isso, as peças se encaixam como se fosse mágica. A coisa não funciona assim. E é isso. O Palmeiras hoje, para mim, é um time que claramente deixou de investir em contratação de jogador. Então, aquela coisa de vamos pagar 10 milhões para trazer não sei quem, pagar 11 milhões do Borja, não vai ter. Então, você vai trazer jogadores livres no mercado pagando salário. São Paulo fez isso. E fez muito bem. Abriu mão de jogadores, abriu margem na folha salarial para trazer outros jogadores. Ok. E aí tem um outro detalhe importantíssimo. Você precisa de alguém que enxergue bem o mercado, né? Porque você não pode errar nesse tipo de contratação. Você vai pagar 600, 700 mil para um cara e o cara não vai ficar no banco, não vai resolver seu problema. Então o Palmeiras precisa de questões pontuais, acho o lateral direito bastante importante, mas o elenco muito forte e que tem o Dudu, mais do que o Daverson, que não faz diferença, mais do que o Borja, que também pode voltar do Júnior Barranquilla, você tem o Dudu voltando. E se o Dudu quiser continuar no Brasil, porque a gente sabe que ele quis sair do Palmeiras por motivos extra-campo, o Dudu é o jogador acima da média que, para mim, o Palmeiras continua não tendo. O Rony viveu uma boa fase, o Rafael Veiga, ainda já queria ele na seleção brasileira, até porque tá jogando melhor com o Everton Ribeiro, isso pra mim é incontestável. Mas o Palmeiras não tem um jogador capaz de fazer a diferença que o Bruno Henrique faz, ou que o Gabriel faz, ou que o Arrascaeta faz. Esse cara, para mim, é o Dudu. Então, o Dudu voltando e ficando no Palmeiras, o Palmeiras vai ter esse jogador extra classe, esse jogador acima da média. E Ramon Santiago, o Palmeiras tem um ótimo elenco, o segundo elenco do Brasil. O Palmeiras não precisa contratar 15 jogadores. Muita calma nessa hora.
Matson Cavalcante, boa noite. Caso o Abel saia, acho que o Cebolinha merece uma chance. O Andrei Lopes, né? Que o Andrei Lopes é um desses fenômenos para mim, que ele ficou, acho que, 5 jogos comandando o Palmeiras na transição. Quanto?
6 jogos.
6. Na transição, Luxemburgo e Abel Ferreira, o time engrenou, o Abel Ferreira pegou o embalo e deu a cara dele, o time ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. O banco do Palmeiras é fraco, os caras querem viver de passado. A exceção aqui, Matson, eu discordo de você, a exceção é o Lucas Lima. O Lucas Lima, para mim, é uma incógnita. Eu nunca vou entender, primeiro, por que que ele ganha o que ele ganha, e segundo, por que ele ganhou a notoriedade que ele ganhou.
Ele para mim, é a primeira contratação de meme do Brasil. Porque ele chega no Palmeiras, é pós-Dudu, na questão de estamos dando um chapéu no Santos, estamos tirando o jogador de um rival. É isso.
E também nem deu para entender o porquê ele foi pro Palmeiras. Até em 2017, né? Ele chegou no Palmeiras em 2018 em fim de contrato com o Santos. Ele não quis renovar com o Santos, mas ele também não estava jogando toda essa bola. Ele foi bem em 2015. Em 2015 ele foi fenômeno. Mas depois disso...
E o Ramon Santiago tá falando aqui que o Palmeiras tem jogadores convocados e não tem peças de reposição à altura. E a diretoria não tem poder de pedir para remarcar jogos igual o Flamengo fez. Antes de qualquer coisa, Alexis, a minha resposta é bem rapidinho. Primeiro, se o Palmeiras tem jogadores convocados e não tem peças de reposição, você reclama com o CBF. A diretoria do Palmeiras não tem nada a ver com isso. A diretoria não tem poder de pedir para remarcar jogos igual o Flamengo fez. Isso é culpa da diretoria. Isso não tem nada a ver com a comissão técnica. Vai, Alexis.
E só para dizer assim, o Arrascaeta foi convocado. Quem é o substituto do Arrascaeta? Normalmente é o Vitinho, que não é nada demais. Gabigol e Pedro foram convocados. Vai jogar o Rodrigo Muniz ou vai jogar o Michael? Que foi um jogador caro, mas que até agora não engrenou no Flamengo. Então, assim, a zaga do Flamengo é uma tragédia, todos eles. O melhor zagueiro do Flamengo aí por lado é o Arão, que é volante. Então, assim, é menos também, né? Quem é o reserva do Gerson? Para falar de outro nome importante.
O Gerson que tá de saída.
O Flamengo não tem reservas à altura. Eu acho que nesse ponto o elenco do Palmeiras é até mais equilibrado. Você não tem jogadores extra classe no nível que o Flamengo tem, mas os reservas da maioria das posições do Palmeiras são no mesmo nível dos titulares. O nível do Flamengo, para mim, despenca. E o fato do Flamengo pedir para remarcar jogo é simplesmente porque o Flamengo, de novo, é egoísta. O Flamengo não quer que pare o campeonato. O Flamengo quer que tenha jogo, que tenha torcida, que tenha tudo. Mas aí, quando ele vai ser prejudicado, ele não quer que tenha jogo mais. Então é só um egoísmo barato e a gente normaliza o absurdo.
E o Ramon Santiago, para encerrar aqui, como que contrata um jogador que em época de Santos provocava o Palmeiras? E é um dos grandes mistérios da humanidade. Matson Cavalcante, Lucas Lima, Zé Rafael, Mike, Marcos Rocha, o Patrick vem caindo de produção. Cara, calma. O Lucas Lima, acho que ele nunca jogou o que ele deveria no Palmeiras, né? Convenhamos. O Rafael teve bons momentos, o Mike também é complicado, faz parte da lateral direita, também a posição do Marcos Rocha, e o Patrick de Paula, eu não sei de verdade, ele tem 22 anos, salvo engano, cara...
21,
como qualquer garoto. Ele vai oscilar. Absolutamente normal isso, Matson. Mas, para encerrar...
Só para falar do Patrick, tá jogando mais bola que o Lisieiro convocado para a Seleção Olímpica.
Ah, sim. Exatamente.
Joga mais bola que o Lisieiro.
Também. Vamos lá, encerrando aqui, porque a gente vai falar de um assunto que a gente não costuma falar, mas que tem um plá bastante importante a ser falado, que trata-se da final da UEFA Champions League. Afinal de contas, para surpresa de muitos, o Chelsea venceu o Manchester City e sagrou-se bicampeão da competição. E pela segunda vez seguida, né, consecutiva, um time que troca de técnico no meio da temporada vence o torneio. O debate é: que recados o jogo e o resultado dão para o trabalho do Pep Guardiola no Manchester City? A gente está superestimando a organização e o planejamento em detrimento de outros aspectos importantes do esporte? Vou começar com o Vinícius Alexis.
Bom, Ferreira, essa é uma questão bastante complexa. É, eu acho que o primeiro ponto importante a ser dito, eu falei que eu ia criticar o Guardiola, é, ele erra e erra muito ao não colocar o time dele em campo com o Rodri ou com o Fernandinho e botar o Sterling no time titular, porque ele muda o Gundogan de função, ele muda o Bernardo Silva de função, ele muda o De Bruyne de função, e o time não fez nada na primeira etapa, absolutamente nada. É verdade, o Tuchel já tinha ganho do City duas vezes, ganhou na Copa da Inglaterra e ganhou de virada no Campeonato Inglês, poderia ter sido o jogo do título, né, que o Chelsea ganha de virada 2-1. Né? E aí o Guardiola comete o erro que ele já tinha cometido contra o Lyon, né, na Libertadores da Champions do ano passado, contra o Tottenham 2 ou 3 anos atrás, que é de chegar num momento importante e falar, agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer algo diferente e mágico, e não deu certo de novo. O City é para mim o melhor time do mundo, eu não tenho dúvida nenhuma disso, olhando para o futebol coletivo, olhando para a capacidade, para o que fez na temporada. Jogo único tem suas questões. E o Tuchel montou uma maneira de jogar que encaixa muito com o time do Guardiola. De tirar espaço, de dar a bola, mas não dar espaço para penetração, de marcar muito bem o De Bruyne, que é o jogador dessa classe do time no final das contas. Que é o jogador incontestável, que é titular de qualquer time do mundo, é o De Bruyne. Ele é esse cara. E acho que a organização e o planejamento, tudo isso é muito importante. Eu acho que isso é essencial, isso te deixa mais perto de ganhar jogos. O problema é que num jogo único, como a casa de uma final de Champions, como a casa de um jogo eliminatório de Copa do Mundo, existem outros detalhes importantes. E aí talvez o Guardiola peque nesses pontos. Ele demorou demais para mexer no time. Eu achei inacreditável o time voltar, por exemplo, no segundo tempo, igual o time do primeiro tempo, que foi um time que não fez nada. Não é só que o Chelsea ganhou o jogo. Se fosse o Giroud no lugar do Timo Werner, talvez tivesse virado 3-0 pro Chelsea. E de novo, a comparação de Palmeiras e Flamengo. O Chelsea é um time que fica muito tranquilo, dando a bola pro adversário, jogando no contra-ataque no erro do rival. E o City foi um time que errou muito, deu espaço, deu oportunidade. Então o Chelsea esteve confortável durante 90 minutos. O Mendy não fez nenhuma grande defesa no jogo. E acho que isso diz muito. Então eu acho que o Guardiola é um técnico que chama muitas atenções. Então a gente discute talvez mais o Guardiola em si do que o City. Mas eu acho que a grande questão não é superestimar ou não a organização e planejamento. Mas é que entender que a estratégia do Guardiola não funcionou contra o Chelsea nenhuma vez e foi muito ruim no sábado. Eu acho que esse é o principal ponto. Ele foi muito mal na escalação do time. A lesão do De Bruyne ajuda ele a arrumar as coisas, inclusive. Quando ele bota o Gabriel Jesus, depois ele bota o Fernandinho, o time melhora. Era óbvio que seria muito melhor se o De Bruyne estivesse em campo. Mas, para mim, são questões mais táticas do que de planejamento, por exemplo.
Faz sentido. Dúvidas do Universo. É incrível como você posta foto de comida na hora que eu tô com fome. Faz tempo que eu não faço isso, Dúvidas do Universo. Ah, não. Fiz ontem? Não lembro. Aí o Vinícius Alexis com a camisa do Manchester City, do Pep Guardiola. O Matson Cavalcante está falando: o Gabriel Jesus não seria nada mal no Palmeiras. Não seria nada mal, é o melhor time do mundo. Só que não espere que ele é um centroavante, aquele centroavante que está acostumado a finalizar, Matson. Gabriel, acho que já está provado isso para quem quiser ver. E o Carlos Borges, que mais do que ver, assistir a final da UEFA Champions League, deve ter, sei lá, participado de conferências os cantos mais remotos da humanidade, porque ele manja muito de futebol europeu, também vai falar sobre todas essas questões aqui de baixo.
Bom, vamos lá, né? Que recados o jogo e o resultado dão para o trabalho do Guardiola? Nenhum. O Guardiola é um técnico que já tá na história do futebol, ele é um técnico que começou a carreira começou em 2008, né, mas antes ele passou pelo Barcelona B e tal, mas 2008 que ele chegou no time principal do Barcelona, né, e pelo Barcelona B ele fez fatos impressionantes, como descobriu jogadores, que foi utilizado por ele lá na frente, como o Busquets, o Pedro, E também ele adaptou o esquema, né, voltou às origens do Barcelona para o 4-3-3, renovando, né, trazendo de volta o falso 9 para o futebol. Então o Guardiola ele tem fatos impressionantes, fora a quantidade de título que o homem tem, e é um espaço de carreira de 13 anos, né? E, então, assim, ele tem muito mais lenha para queimar, né? Mas acredito que com a intensidade que ele vive o jogo, até da maneira que ele vive a vida, né? Uma rotina muito desgastante, 100% workaholic e tal. Acho que ele não vai ter muito mais tempo de carreira, né? Então, é uma coisa que eu sempre penso quando eu vejo um jogo do time dele, para eu desfrutar, né, esse momento. Porque são raros momentos que a gente vai ter uma qualidade de um treinador tão grande quanto o Guardiola tem. E a outra pergunta, né? Estamos superestimando a organização e o planejamento em detrimento a outros aspectos do esporte? Cara, então, a questão do Manchester City é complicada porque é um time caro, e é um time caro em jogadores que têm a qualidade contestável. Como, por exemplo, o Walker. Quando o Walker chegou, teve um jogador do Liverpool, né, um dos grandes jogadores da história, agora me fugiu o nome dele, ele disse a seguinte frase: o Walker custa 50 milhões de euros, 50 milhões de libras, imagina se ele soubesse cruzar. É uma coisa mais ou menos assim, o Walker não é todo esse jogador. O Stones, né, o Fernandinho estava jogando de zagueiro, e o Fernandinho na zaga melhorava a qualidade de bola, da saída de bola do City, fazia o trio do meio de campo funcionar melhor, colocou o Stones para deixar a defesa mais sólida. Só que solidez na defesa e Stones são atônitos, né, não combinam. Não é a primeira vez que o Stones tem partidas ridículas com a camisa do City. Tanto que as jogadas mais perigosas do Chelsea na partida foram em cima do Stones, né? O Rubem Dias cobriu muito bem o lado esquerdo e tal. Mas também houve erros na escalação do Sterling, a mudança de função do Bernardo Silva, do Gundogan, o próprio De Bruyne, e o Chelsea foi forte nos pontos fracos do City na partida, né? O City não criou, sobretudo o Kanté foi muito bem, o Kanté é um monstro, né? Que quase saiu do Chelsea no começo dessa temporada, é importante a gente frisar, no time do Lampard ele era reserva, estava prestes a entrar na lista de transferências, e o Kanté jogou muita bola. O Chelsea tem um espírito muito de um time alemão, né, que joga fechado lá atrás e aproveita a velocidade, né? Tanto que o técnico, né, o Tuchel é alemão, e um dos jovens jogadores brilhantes do time, o Havertz, também é alemão. Então acho que o Guardiola ele pecou no seu próprio brilho, sabe? É claro que foi um erro ele ter tentado inovar em finais, mas houveram outras ocasiões que ele falou: nossa, vou tentar dar uma renovada, e deu super certo. Mas ele tomou decisões erradas. E eu tava vendo um jogo com um amigo meu, né, que gosta muito do Manchester City, ele ficou chateado e tal, né? E eu vi aquele jogo, né, a reação dos jogadores, e eu achei muito parecida com o que aconteceu com o Liverpool em 2018. O time do Liverpool que chegou na final em 2018 não era um time preparado para uma final de Champions League. O Manchester City não. O Manchester City tem um bom time, tem um grande time, mas não é um time 100% preparado para ganhar uma Champions League. Como não tem um atacante de referência do nível da equipe, né? O Agüero está em decadência. O Agüero não era nem mais titular, né? Sofreu por conta das lesões também. O Gabriel Jesus também não é esse cara, tanto que o City vai para o mercado. O Kane está no radar. Então tem algumas contratações pontuais a fazer, como um lateral esquerdo, um outro zagueiro. Mas eu acho que perder essa primeira final foi importante até para o Guardiola, porque eu acho que na próxima temporada o City é candidato a chegar à final e possivelmente ser campeão da Champions.
Antes do Vinícius Alexis, vou ler seu comentário, deixa o seu like aí, porque quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. É isso, Carlos Borges, o pessoal vem chegando. Dúvidas do Universo, para mim não foi surpresa o Chelsea ganhar, porque eu sei que ele é torcedor do Chelsea. Ramon Santiago, amanhã sorteio das oitavas de final da Libertadores, 1 da tarde, 13 horas. E antes eu quero responder rapidinho, eu acho que o Guardiola ele tem que tirar algumas lições desse jogo, sim. Primeiro, não pode sair jogando numa final seu jogador como Fernandinho, não dá. E sem esse pachequismo, o Fernandinho não joga nada, o Fernandinho fez gol. O Fernandinho é um dos maiores jogadores da história do Manchester City, talvez o maior brasileiro da história da Premier League, por favor, sem aquela pachecada do brasileiro que só vê o futebol dos jogadores que jogam lá na Europa do meio pra frente, né? Não, aqui não. E principalmente, cara, eu vivo elogiando o quanto o jogo do Pep Guardiola conseguiu se tornar mais dinâmico. Na Premier League, o jogo do Guardiola é bastante dinâmico. Ah, se não der para sair tocando, vamos fazer ligação direta. Tem o De Bruyne que vai correndo de uma área até a outra. O jogo do Pep Guardiola hoje é muito mais completo que o jogo daquele time do Barcelona, que ele montou. Pode não ser mais bonito, mas eu gosto de avaliar a efetividade. Ele tem muito mais repertório. No, deixa eu ver, 20, 25, os últimos 20, 25 minutos de jogo, cara, parecia qualquer jogo do Campeonato Brasileiro, quando o time tá perdendo. Inacreditável, só bola na área, não é assim. E antes de passar, estamos superestimando a organização e planejamento em detrimento a outros aspectos do esporte? Vamos lá. Quando eu falo superestimar, eu estou deixando claro que organização e planejamento não é que são importantes, são muito importantes. A médio e longo prazo é o que faz o sucesso de qualquer time. Só que a gente está vendo futebol, quer dizer, determinadas alas, né, de análise, de esporte, esse tipo de coisa, e lá na Europa, mais do que aqui no Brasil ainda é um negócio meio patropia ainda, meio, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Lá na Europa é um negócio muito mais científico, só que falta o meio termo. Falta o cientista de dados lá da Europa e etc., que estuda e tudo mais, sentir mais o cheiro da grama, e eu não preciso nem dizer o quanto falta de inteligência para o pessoal aqui do futebol brasileiro, que é um negócio surreal. Falta esse meio termo. Certas coisas desse time do Manchester City poderiam ser muito bem resolvidas. Eu acho que, por exemplo, se o Fernandinho estivesse jogando, se o Kevin De Bruyne tivesse um mínimo de liberdade, por mais que ele tivesse o Kanté, chegasse o Bernardo Silva, o Gonçalo Guedes para tabelar com ele, e principalmente se tivesse o Agüero na frente, eu acho que o Manchester City guardaria esse jogo no primeiro tempo ainda. Esse você tiraria com o Agüero no intervalo, colocaria algum outro atacante, Falso 9, Gabriel Jesus, enfim, até para você ter os contra-ataques. Eu, particularmente, acho que faltou essa leitura de jogo um pouco menos científica e um pouco mais, quase que na base do empirismo, perto do que eles estão acostumados lá no futebol europeu. Vai você, Alex.
Duas coisas. O Carlos falou dessa questão, né, do City tá pronto no segundo ano de final. Vale lembrar, né, que o Chelsea, quando chegou na final a primeira vez, o John Terry escorregou no pênalti, né? Teve a questão do Carlos também, né, na final que o Liverpool perdeu pro Real Madrid. Acho que só o Atlético de Madrid recentemente, né, que chegou em finais próximas uma da outra e perdeu as duas, né? E perdeu as duas pro Real Madrid. O outro ponto importante é, talvez seja a impressão da temporada, mas eu acho que avaliando a carreira hoje, talvez daqui 5 anos não seja mais assim, eu acho que o Fernandinho joga mais bola que o Casemiro.
Calma.
Acho mesmo. E acho que a gente olha pros dois muito diferente pela relação que o Casemiro tem com o futebol brasileiro, com a seleção, e que o Fernandinho não tem. Eu acho que isso pesa muito na análise. Mas eu acho que o Fernandinho é mais jogador do que o Casemiro. E isso não é falar mal do Casemiro. Isso é só elogiar o Fernandinho. E o último ponto, falou de um lateral esquerdo, para mim é inadmissível, no lugar do Walker ou do Zinchenko, o nosso querido João Cancelo não ser titular nessa final. Eu acho o Cancelo mais jogador, mais técnico e mais capaz. E aí, o Walker não é só um cara de 50 milhões de libras que não sabe cruzar. O Walker é, para mim, um jogador mais desinteligente do City, com a bola no pé. Porque o que ele tentou de cruzamento na intermediária para um time que não tem centroavante, e que quando tinha o Agüero e o Gabriel Jesus, são dois baixinhos, no meio de zagueiros muito mais altos e bem postados, foi uma enormidade, assim, não faz o menor sentido. Não tinha lógica nenhuma do Walker pegar a bola intermediária e ficar cruzando para a área e ficar batendo lateral na grande área no final do jogo, no famoso cucabol, assim. Então, acho que isso diz muito no desespero e de como faltou o repertório para o City ao longo da partida. O Chelsea tinha uma maneira muito clara de marcar, sabia muito bem o que fazer, e tirando uma bola longa do Ederson para o Sterling no começo do jogo, que o Reece James conseguiu fazer o corte, depois o Mendy pega a versão de calcanhar do Sterling, não teve nenhum momento que o City conseguiu acelerar o jogo, por exemplo. Em nenhum momento da partida o City conseguiu mudar a dinâmica da partida. O Chelsea dominou e ditou o ritmo do primeiro ao último minuto.
É, e só para pontuar o que o Carlos Borges falou, quem falou a frase do Kyle Walker foi o Gary Lineker. E se você falar que ele foi um dos grandes do Liverpool, você sai surrado lá de Liverpool, porque ele jogou muito tempo, né, no Everton, foi revelado pelo Leicester e depois iniciou a carreira no Tottenham. É, exatamente isso. Leicester, Everton e Tottenham, nos tempos que o Everton era um dos grandes times lá na década de 80.
Pode dizer que foi um dos grandes da seleção da Inglaterra?
Oi?
Pode dizer que ele foi um dos grandes da seleção da Inglaterra?
Pode. A comparação, né, de títulos em seleção Inglaterra ou outras grandes seleções do mundo é bastante diferente. Eu particularmente, acho que sim. O Sérgio Rocha, tá falando. Então, pare o Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D. Porque é diferente a Copa América. São muito menos jogos. Quanta hipocrisia, por favor. Eu adoraria que não tivesse mais futebol, Sérgio Rocha. E eu posso falar isso sem medo nenhum. Porque uma das coisas que coloca comida no meu prato é justamente futebol. Eu adoraria que não tivesse e a gente se guardasse, a gente parasse de dar exemplos ruins por aí. Diga, Alexis.
Não, e um detalhe, assim, não deveria ter série A, B, C e D. Ok. Ponto. Isso para mim tá claro para nós três. Mas eu vou além. Eu vou tentar explicar o tamanho do problema. São 9 delegações, com 65 pessoas em cada uma delas, com 65 do Brasil, são 650 pessoas. Cada país manda jornalistas, manda outras pessoas para cobrir. Então, mesmo não tendo torcidas, tem pessoas vindo para o Brasil de vários países diferentes. Você tem essas pessoas circulando dentro do país, indo para vários estados, porque os jogos vão fazer todos no mesmo local. E assim, é uma pandemia, gente. É um vírus que circula pelo ar, que você não controla. Então, assim, se a gente tem que explicar que isso é um problema, talvez a coisa seja um pouco mais profunda, né? As pessoas não conseguem ver o tamanho do problema disso num país que não vacina as pessoas, que tem quase 500 mil mortos, isso talvez explique muito mais na sociedade do que o fato de ter gente que defende a Copa América em si.
Antes dos nossos palpites, eu quero fazer duas homenagens aqui. Você falou que é um vírus que está no ar. Eu queria cantar que o amor está no ar, vai conquistar seu coração. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Sou viradouro, sou paixão. Um trecho de Orfeu, o negro do carnaval. Grande samba enredo da Unidos do Viradouro de 98, puxado por ninguém mais, ninguém menos que Dominguinhos do Estácio, que infelizmente hoje morreu vítima de uma hemorragia cerebral. Morreu com 79 anos. Diga.
Eu prefiro da Imperatriz 89. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz.
Esse, para alguns, não para a maioria, mas para alguns, é o maior samba enredo de todos os tempos. Acho que tá na briga. Eu ainda vou fazer um vídeo de top 5 de sambas do Dominguinhos do Estácio que não foram campeões. Só queria dizer isso. E a outra homenagem, diga, Alexis.
Não, só dizer que para mim o maior samba enredo de todos os tempos é a Aquarela Brasileira. Do Silas de Oliveira.
É do Império Serrano. E a segunda homenagem é dizer que tudo isso, toda essa pandemia, está deixando o mundo cruel, muito cruel, como diria Januário de Oliveira, mais uma vítima hoje do dia. Essa quinta foi terrível. Eu passei essa quinta mal demais. E olha que a gente, todo mundo já tá mal, né? Todo mundo não aguenta mais. Oi?
Essa quinta ou essa segunda?
É verdade, essa segunda.
Quinta-feira morreu o nosso sargento.
Exatamente.
Primavera dourada.
Mangueira 55.
Criadora de amores. Ó, primavera idolatrada. Sublime estação das flores. Toda semana tem que ter música nesse programa, meu Ferreira.
Dúvidas do Universo, mas que hora que eu decidi ir pra virologia. Tá difícil, dúvidas. Aí, Rodrigo Itatiba, Lu Almeida. Olha só, boa noite, galera. Saudades de vocês devido às correrias do dia. Trabalho, gravidez da noiva. Pode ter certeza, a RC mora no meu coração. Abraço a todos. Parabéns aí, vai ser papai Rodrigo Itatiba, que venha com bastante saúde, torcedor do Palmeiras. Pois bem, hora dos palpites. Vou colocar o nosso banner aqui dos palpites, bastante simplório, mas não menos importante. Começando com amanhã, 19h, tem Cianorte e Santos. Para mim, o Santos ganha por 1-2, Vinícius Alex, e você? Vinícius Alex, acho que caiu. Alex, você tá me ouvindo?
Me ouviram? Tô te
Tá. Um a um, Cianorte e Santos, conexão do Alexis, começou a ratear. Carlos Borges.
Eu ia falar 2-1, mas para não ser repetitivo, eu vou falar que vai ser 3-2 para o Santos.
Certo. Amanhã também, 9:30 da noite, tem 4 de julho de Piripiri e São Paulo. Para mim vai ser 4 de julho 0, São Paulo 2. Vinícius Alexis.
São Paulo com o time todo reserva, né? Ninguém viaja, né? Vai ser 1-0 para o São Paulo, 0-1.
Carlos Borges.
3-1 para o São Paulo.
3-1. Aí na quarta-feira, 9:30 da noite, teremos, não é repetição, é Corinthians e Atlético Goianiense, terceira fase da Copa do Brasil. E para mim, Corinthians e Atlético Goianiense vai ser 0-0, Vinícius Alexis.
1-1.
1-1, Carlos Borges.
2-2.
Só empate. Aí, quinta-feira, 9:00 da noite, Santos e Ceará? Não, né? Tá errado. Palmeiras e Ceará. Não. Gente, o que, que eu fiz? Ah, tá. Agora eu entendi. Quinta-feira, 9:00 da noite. Agora sim, CRB e Palmeiras. Pra mim vai ser CRB 0, Palmeiras 2, Vinícius Alexis.
3-1 Palmeiras, 1-3.
Carlos Borges.
3-0 pro Palmeiras.
Dúvidas do universo, se não fosse pelo São Paulo, eu tinha ganho nas apostas 5 semanas seguidas. Tá, dúvidas do universo, tá bem demais o garoto nos palpites. Agora sim, teremos no sábado, 7 da noite, Santos e Ceará. E para mim vai ser Santos 1, Ceará 1, Vinícius Alexis.
2-1 pro Santos.
Carlos Borges.
2-1 pro Ceará.
Certo, bastante equilibrado. Aí no domingo, é domingo? Tô tentando lembrar aqui. Não, no sábado, 7 da noite. Sábado, 7 da noite também. Atlético Goianiense e São Paulo. Pra mim vai ser... Ah, não tinha parado pra pensar nesse jogo, hein? Atlético Goianiense e São Paulo vai ser 1-1, Vinícius Alexis.
1-2, 2-1 pro São Paulo.
Carlos Borges.
3-1 pro São Paulo.
Aí no domingo... 16:00, teremos América Mineiro e Corinthians. Para mim vai ser América Mineiro 1, Corinthians 0, Vinícius Alexis.
2-0 para América.
Carlos Borges.
1-1.
E para encerrar, no domingo às 19:00, teremos Palmeiras e Chapecoense. Para mim vai ser 2-0 para o Palmeiras, Vinícius Alexis.
4-0 para o Palmeiras.
Carlos Borges.
3-0.
Bom, os palpites estão dados. O Ramon Santiago tá falando assim: Cianorte 0, Santos 0, 4 de julho 0, São Paulo 3, Corinthians 0, Atlético Goianiense 2 e CRB 0, Palmeiras 3. Temos um pouquinho mais de tempo. Vinícius Alex e seu destaque final.
Eu já cantei. Meu destaque final ia ser Dominguinhos e Nelson Sargento. Eu já cantei as músicas que eu queria cantar. Então, só dizer que eu tô meio bravo que o meu Lakers perdeu ontem. O Anthony Davis machucou. E estou com medo de ser eliminado na primeira rodada dos playoffs da NBA, meu Ferreira. Estou com medo de verdade. Um grande abraço para você, um grande abraço para o Carlos Borges, para quem nos acompanhou. E, obviamente, viva o SUS! Viva o Instituto Butantan!
Grande marca registrada. Carlos Borges, o seu destaque final.
Bom, meu destaque final não tem muita relação com futebol, né? Mas eu vou pedir para que as pessoas se cuidem. Fiquem em casa, a situação não tá fácil, tá vindo uma terceira onda aí, e não ligue para o que os idiotas, né, que representam o país lá no Planalto Central dizem, porque eles não sabem de nada, a ciência prova que eles não sabem de nada, então fiquem em casa se puderem e cuidem de vocês e dos seus próximos também, né? Toda vida é vida e toda vida é válida, né? Não cai nessa balela, não são números, são pessoas, são amigos, são familiares. São pessoas que às vezes a gente até esbarrou na rua, né? E a gente não sabe. Então, vamos tomar cuidado que a situação está complicada ainda e aqui no Brasil parece que não tem uma perspectiva de quando vai melhorar. Um abraço, meus amigos, e também para os espectadores. A gente se vê na próxima.
O Ramon Santiago está falando aqui: Santos 0, Ceará 2, Atlético Goianiense 1-0 no São Paulo, América 2-1 no Corinthians e Palmeiras 3-1 na Chapecoense, duas do universo. Meu destaque é a vitória do Palmeiras feminino sobre o Flamengo. Amanhã tem Planeta Futebol Feminino, me faz lembrar. Dúvidas do universo também, estou me preparando mentalmente para 2022. cara, todo mundo achando que 2021 ia ser melhor, aí você acorda e plau, Copa América no Brasil com quase 500 mil mortos, é complicado. E aí, utilizando aqui o gancho da Monsantiago, tá falando até a próxima, com essa eu me despeço, muito boa noite, até a próxima!